ver legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho. Digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado, de olho nos acontecimentos lá de Chicago. Foi um dia bastante positivo aí para a soja, ganhos de 27 até 28 pontos nos principais vencimentos, mercado recuperando patamares anteriores, portanto, aquela divulgação do relatório do USDA na última sexta-feira. O que mudou com o mercado? Por que esse bom humor aí do mercado lá em Chicago? Vamos entender e vamos saber o que acontece por lá. E quem conversa com a gente é o Enilson Nogueira, lá da Celeris Consultoria. Enilson, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Alta expressiva hoje lá em Chicago. Alguma motivação diferente aí para o mercado, Enilson?
Sim, boa tarde, Alexander, boa tarde a todos os ouvintes aqui do Notícias Agrícolas. O que aconteceu é que após o anúncio do USDA lá na sexta-feira de uma safra recorde de soja, de milho para os Estados Unidos, o mercado tem procurado pontos de sustentação para elevar aquelas cotações no mercado lá em Chicago. Especificamente o movimento de hoje, que foi um movimento bem forte, de quase 30 pontos em Chicago, 5 pontos em milho, está muito ligado a uma reaproximação dos Estados Unidos com a China. Então, toda aquela suspeita de que estava sendo precificado, de dificuldades de China não conseguindo ter um bom relacionamento com os Estados Unidos e não consumindo a soja norte-americana, diminuiu hoje junto com essa aproximação. Certamente ainda é um ponto bem pontual para a gente falar de uma sustentação que deve permanecer para os próximos dias e até para os próximos meses.
Até porque não tem nenhuma garantia de acordo, né, Nilson? É só uma tentativa de se negociar alguma coisa, né?
Exatamente. É uma aproximação China-Estados Unidos que, de certa forma, como o mercado caiu muito na semana passada, serve de algum ponto de sustentação para os agentes. Mas ainda assim, muito no campo especulativo, né?
Agora, então, não dá para dizer que é uma alta consistente, estamos num viés de alta agora não, né?
Ainda não dá para falar. Apesar de depois de sexta-feira, essa semana ter sido uma semana positiva para Chicago, não dá para falar ainda de um movimento de alta consolidado. E aqui, Alexandre, a Celeris tem uma leitura bem clara de preços para saber o ter no restante de 2018. Como a safra norte-americana, mesmo com alguma revisão de números para baixo, ainda virá com uma safra muito cheia, muito próxima ali dos seus 123, 124 milhões de toneladas, dificilmente a gente vai ter uma recuperação robusta de preços no restante de 2018. Então a gente está falando ali algo em torno de 8,80 até 9,30 dólares por bushel. E algo que chama a atenção da Celeris é que o Brasil, de certa forma, está ileso esse preço baixo do CBOT. Isso porque tanto o câmbio quanto o prêmio está compensando os preços no mercado interno. Com isso, o Brasil deve plantar uma safra lá em 2018-19 maior e uma produção também maior do que a atual. Então, mantém um viés baixista para o mercado com uma safra brasileira potencialmente maior para 18-19.
Vocês trabalham aí na Celeris com uma ampliação de 3% na área, não é isso, Enilson?
Isso. Hoje os números da Celeris dão conta de 36,1 milhões de hectares para o ciclo 18-19 e uma produção de 109,6 milhões de toneladas, que seria 1% acima da safra recorde que já teve no ano passado.
Nesse ano. 119,6. 119, tá, ok. Então, o que você está dizendo é que a gente precisa entender o real tamanho da oferta que vem por aí.
Isso. A gente está vendo uma oferta norte-americana que, sem sombra de dúvidas, vai ser uma oferta muito cheia. O que, diante de uma demanda chinesa menor para o produto norte-americano, deve elevar muito os estoques internos lá nos Estados Unidos. Com isso, os preços na CBOT ficam pressionados. Trazendo essa mesma leitura para o Brasil, a gente tem que entender que, por mais que os preços na CBOT estejam pressionados, prêmio e dólar têm sustentado os preços dessa safra e também da próxima safra. Com isso, há um cenário de aumento de área e de produção para 2018-19.
Com rentabilidade garantida, Nilson?
A gente tem algumas contas de rentabilidade que mostram que os preços projetados eles são remuneradores, mesmo com o aumento de custos que a gente teve, por exemplo, de 20% a 30% em componentes como fertilizantes, de 15% a 20% em químicos, mas mesmo assim é uma safra remuneradora.
Pro produtor brasileiro, que você está dizendo?
Para o produtor brasileiro, isso. A safra 18-19, os preços da safra apontados para a temporada 18-19 são remuneradores para o produtor brasileiro.
Em contrapartida, a gente tem já alguma perspectiva, ou pelo menos já aparecem algumas análises nesse sentido, de que o produtor americano ficaria desestimulado com os atuais patamares de preços, refletindo, portanto, na intenção de plantio, eu sei que ainda é muito cedo para falar disso, enfim, mas na intenção de plantio da próxima safra. As especulações já começaram, hein, Nilson?
Sim. Se a gente considerar que as produtividades do Brasil e Argentina ocorram dentro da normalidade, somente uma queda diária lá nos Estados Unidos, lá durante 2019, que seria um fator de sustentação para os preços, uma vez que a produção brasileira e da América do Sul como um todo, no ciclo 18-19, deverá ser maior do que foi na temporada passada.
A gente está colocando a oferta como o principal fator para que mexa aí com o mercado nesse momento. Mas e a demanda? O que, que vocês esperam da demanda e como é que a demanda vai se encaixar nessa questão? Temos ainda uma oferta maior que demanda ou tem um crescimento de demanda aparecendo aí que pode surpreender, Nilson?
Olha, a análise de demanda, a gente tem que olhar por dois lados. Primeiro, a demanda mundial ela vem crescendo nesses últimos anos e por mais que essa sobretaxação da China aumente os preços de soja lá na China, a China ainda vai continuar consumindo soja do mundo inteiro, tanto mais do América do Sul e menos nos Estados Unidos, mas continua consumindo mais soja. O que importa para o produtor brasileiro? O que é interessante nesse cenário? É que o produtor brasileiro, como a China não está taxando o produto brasileiro, a gente tende a ser mais competitivo e a demanda da China, como já vem acontecendo, deve se manter deslocada para o produto da América do Sul.
Mas ainda assim então, não é uma oferta suficiente para atender o mercado chinês, ou pelo menos a demanda que até então a China vem mantendo, né?
Então, se a gente for considerar a safra recorde nos Estados Unidos e uma normalidade de produtividade no Brasil, a gente pode até considerar que seja suficiente para atender a demanda chinesa, sim.
Mas a China dependendo ainda da soja americana, tendo que comprar soja dos Estados Unidos.
Sim. A gente entende que a nossa leitura é que a China ainda dependa de algo em torno de 28, 29, até 30 milhões de toneladas da soja norte-americana. Mas todo o excedente já está vindo para o Brasil e, se mantidos esse imbróglio, essa disputa comercial China e Estados Unidos, o ano de 2019 também deverá ser marcado por mais demanda chinesa pelo produto brasileiro ao invés do produto norte-americano.
Mas mesmo assim, 27 a 30 milhões de toneladas de demanda chinesa sobre a soja taxada dos Estados Unidos ainda assim é uma bela de uma demanda, né?
Sim, de fato, a China não consegue ser independente da soja norte-americana. Mas mesmo assim, o que é de novidade nesse mercado que a gente entende que é fator de pressão? É justamente essa safra cheia nos Estados Unidos. Por mais que a demanda da China para os Estados Unidos ainda seja robusta, ainda seja próximo desses 30 milhões de toneladas, a safra norte-americana vem uma safra muito cheia, muito forte. Isso certamente vai aumentar os estoques internos por lá. aumentando estoques internos, dificilmente a CBOT terá ganhos consistentes durante 18 durante o restante de 2018.
Parece que já é um consenso de que não é exatamente esses 125 milhões de produção nos Estados Unidos. Obviamente ainda depende de oficialização desses números. Mas mesmo que seja algo abaixo disso, ainda assim é considerado uma safra cheia? Que número que ainda mantém o mercado com essa perspectiva de safra cheia, safra recorde lá nos Estados Unidos, Enilson?
Olha, tendo que o número próximo de 122 milhões de toneladas, 120, 122 milhões de toneladas, ainda seria uma safra surpreendente para os Estados Unidos.
Ainda assim, seria uma questão aí importante de ser avaliada em termos de oferta.
Exato, exato. Seria uma oferta que ainda deixaria estoques internos dos Estados Unidos em níveis elevados.
E daí, a gente conta também com uma safra brasileira cheia.
Exato, exato. Hoje o cenário para 2018-19 no Brasil ele é relativamente positivo, mesmo com como eu já havia dito, mesmo com CBOT em patamares bem baixos, uhum. Prêmios e o dólar valorizado tem colocado os preços no mercado interno em patamares remuneradores. Então já há uma perspectiva de aumento de área para o próximo ciclo. Mantidas as produtividades dentro do patamar histórico, sem quebras, nem nada do ponto de vista climático, a gente também deve colher uma safra cheia no Brasil no próximo ciclo. Então, isso é um fator já de pressão a médio prazo. Claro, ainda está muito no campo especulativo, uma vez que a gente tem que provar essas produtividades. Mas seria um ponto de análise, de pressão para os preços lá em 2019, no início de 2019.
Com essa alta de hoje em Chicago, mais o prêmio ali na casa dos 200 ou um pouquinho acima disso, e o dólar a 3,90, hoje a gente tem uma soja no mercado interno que vale quanto, Enilson?
Hoje a gente estudou negociações no Porto de Paranaguá em algo em torno de R$ 89 a R$ 90 por saca. Isso para o contrato, para o primeiro contrato, primeiro vencimento. Se a gente for pegar até vencimentos mais para outubro, novembro, a gente vai ver preços acima dos R$ 90 por saca.
Já chega num ponto em que
tem um preço.
Atrai a venda?
Então, se a gente for considerar em termos históricos, é um bom preço. Se a gente for considerar os R$ 90 por saca contra o ano passado, até anos anteriores, é um preço acima do histórico. O grande problema continua sendo esse entrave logístico, né? A gente tem agosto como um mês de, apesar da tabela que saiu nessa última semana, com a votação do tabelamento de preços mínimos, ainda há alguma incerteza que ainda tem uma ação no STF e outros pontos para ver se de fato essa tabela vai ser utilizada. Então, pensando única e exclusivamente na questão do preço lá no porto, são preços altos e preços remuneradores ao produtor que poderia incentivar uma negociação. No entanto, esse embrólio logístico atrapalha e dificulta que essa negociação de fato aconteça.
Mas isso a gente está falando de safra nova ou da safra disponível também tem esse perrengue aí?
A gente está falando da safra atual, disponível.
Ah, é?
Disponível. Quando a gente olha lá para março de 2019, o mercado está trabalhando um pouco abaixo desses patamares, algo em torno de R$ 86, R$ 87 por saca no porto.
Que daí não,
o que ainda,
o que não tem o prêmio também de 200 pontos mais, né?
Exato, exato. A gente está trabalhando com um prêmio futuro para março de 18 em algo em torno de 90 centavos a R$ 1.
Uhum.
Então, preços menores por causa de prêmio, mas ainda preços remuneradores e que seriam atraentes se as trades, se as compradoras no mercado estivessem mais dispostas ou com menos risco pelo lado logístico.
Entendi. Ainda falta então uma definição aí para a safra definitivamente avançar, né?
Exato, exato. Hoje a Celeris tem um número de comercialização da safra futura e algo em torno de 16, 17% da safra comercializada.
É baixo isso?
19. Se a gente for pegar a média dos últimos 5 anos, nós tínhamos 23% de comercializado até a semana passada.
Ah, é?
Então, a gente está um pouco atrasado. A gente começou muito bem essas vendas, mas atrasou nos últimos 2 meses.
Justamente em função desse embrolho aí do frete, né?
Exatamente. A leitura que a gente tem é que se a gente tivesse observado esses preços sem o problema de frete, é que esse número de comercialização estaria à frente dos 22, 23% que é a média dos últimos 5 anos.
O Júnior Fontana, de Faxinal dos Guedes, lá de Santa Catarina, pergunta se ele deve vender safra velha nesse momento. Tem soja da safra velha depositada na cooperativa. Ele diz que não tem urgência na venda, mas quer saber se ele deve segurar ou vender, ou espera por melhores oportunidades nos próximos meses.
Olha, o que acontece? O que pode acontecer no mercado interno, que deve acontecer no mercado interno no restante de 2018? Como a gente tem exportado muito bem nesses meses, esses últimos meses, em função da disputa China-Estados Unidos, é bem provável que o mercado interno pague preços melhores na entre-safra. Então, se o produtor não tem uma grande urgência de fechar a conta ou de, enfim, de vender essa soja imediato, faz sentido esperar até que esses preços de mercado interno na entre-safra apareçam. Isso deve acontecer a partir já de setembro, outubro, que normalmente acontece no mercado interno. Né?
E a demanda chinesa, ela continua ou deve continuar ainda, Enilson? Ou já estamos... Desculpa, pode complementar.
Sem sombra de dúvidas. Porque sazonalmente, o segundo semestre, eles são de menores... É um semestre que tem exportações menores de soja. Mas ainda assim com uma presença ativa da soja da China comprando soja brasileira.
E em função dessa necessidade dela por não estar comprando dos Estados Unidos, isso pode manter o mercado firme, então?
Exato, exato. Hoje a Celeris estima que no atual ciclo, o Brasil exporte algo em torno de 73 milhões de toneladas. Com essa exportação, mais para o fim do ano, o mercado interno ainda necessita de soja e pode ser que pague preços mais altos na entre-safra.
E desses 73 milhões de toneladas, a maior parte é China.
A maior parte é assim, algo em torno de 80%, 85% dessa soja vai para a China.
Ah, é? Ou seja, isso. Estamos na mão dos chineses. Se tiver um acordo agora, vai ser um problema, hein, Nilson?
Sim, um acordo da China agora, é claro que ela... muitos negócios já foram fechados nesses últimos tempos e o impacto disso não se mostra, não vai se mostrar no curto prazo. Mas, se de fato houver um acordo que seja consistente, que seja válido para os próximos anos, digamos assim, a demanda, qual é o impacto direto? Primeiro, o CBOT tende a subir, mas prêmio no porto brasileiro tende a cair. Então, pode ser que...
Entendi. Com isso, uma coisa compensa a outra, né?
Mas e aí o que pode acontecer para 2019? A demanda chinesa não está tão forte assim quanto é esperado atualmente. E aí, de alguma forma, um produtor brasileiro pode sair um pouco prejudicado. Mas voltando àquela análise, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a China é dependente tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos para suprir essa demanda de soja. Então, a gente não está falando de um cenário catastrófico que a China vai deixar de importar do Brasil. Mas se houver algum acordo, lá para 2019 é esperado alguma diminuição dessa demanda, desse deslocamento dos Estados Unidos para o Brasil, que é esperado atualmente.
E principalmente com reflexo em cima dos prêmios, né?
Isso. De certa forma, a CBOT tende a subir com essa notícia e prêmios no Brasil tende a cair.
Muito bem. Tem o Francisco Lima Neto, ele é de Curitiba, no Paraná. Ele diz o seguinte: vendi hoje CIF Paranaguá para novembro, com pagamento em 30 de maio do ano que vem, R$ 96,00. Foi um bom negócio? Ele diz que fez pouco volume para marcar mercado mesmo, mas o que você acha? Ele fez um bom negócio?
Sim, uma boa estratégia, inclusive. Os produtores que ainda têm soja para ser nos silos ou ainda para ser comercializada, a gente entende que já é um momento para se observar mercado e fazer novos lotes. A gente sempre defende aquela estratégia de preço médio. Se o produtor encontra para o futuro algo que é um preço que seja remunerador e diante das produtividades que a gente teve esse ano, um preço de 96 reais por saca, provavelmente é um preço bastante remunerador para o produtor. Então, a gente recomenda sempre manter uma estratégia de preço médio, e os R$96 é um preço historicamente alto para o período. Então, faz sentido uma estratégia de comercialização, sim.
Como diz o Francisco, só para marcar mercado, mas marcou bem, então, o mercado.
Sim, sim. Um bom preço para um preço remunerador, eu diria até remunerador para o produtor brasileiro diante das produtividades que a gente teve.
Legal. Enilson Nogueira, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho essa variação de hoje, variação positiva, altas de quase 30 pontos nos principais vencimentos. O Enilson que fala com a gente lá do Triângulo Mineiro, lá de Uberlândia, direto da Celeris Consultoria. Volte sempre, Enilson.
Obrigado, Alexander, e que precisar, estamos aí a postos, tanto de vocês quanto de algum produtor que tenha alguma dúvida em relação ao mercado, nós estamos disponíveis para uma boa conversa.
Tá combinado. Um abraço, meu amigo.
Um abraço, tchau, tchau.
Muito bem, tá aí, então, finalizando a análise desse mercado com o Enilson Nogueira, da Celeris Consultoria. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações de hoje. Como eu disse, altas significativas lá em Chicago. Confira comigo agora na tela. Olha aí o setembro fechando a US$8,85 por bushel, 28 pontos de alta. Novembro, US$8,96 por bushel, 27 pontos mais 75 de elevação. Janeiro, US$9,09, 28 pontos mais 25 de alta. E o março de 19, US$9,19 por bushel, 27 pontos mais 25 de elevação. Boas altas para a soja hoje. Vamos aos números do milho, que também encerraram de forma positiva, com ganhos menores. O setembro, por exemplo, subiu 4 pontos a 3,65, dezembro 3,80, US$3,80 por bushel, alta de 4 pontos. O março, 3,91, subindo 3 pontos mais 75, e o maio, 3,98, subindo também 3 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, que teve boa alta também, setembro, 10 de alta, US$5,42, dezembro, 10,25, uma alta de 10 pontos mais 25, a US$5,62 por bushel. O março, 19, 5,84, 10,5 de alta. E o maio, US$5,96 por bushel, 11 pontos mais 75 aí de elevação. São os números de finalização do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua audiência e participação. Daqui a pouco tem mais informações, outras novidades, cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.